Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a leitura do BGA. Esse capítulo chama Sonhos. Sentado junto à imensa mesa, o bom gigante amigo fazia o dever de casa. De pernas cruzadas em cima da mesa, Sofia acompanhava o trabalho. O vidro, contendo o único sonho bom capturado naquele dia, estava entre os dois. Com muito cuidado e paciência, o BGA escrevia algumas coisas num papel, usando um enorme lápis. O que é que você está escrevendo? Perguntou Sofia. Todo sonho tem que ter uma etiqueta colada no vidro, explicou o BGA. Senão, como é que eu vou achar o que eu quero no meio da pressa? Você consegue mesmo saber como é cada sonho somente escutando? Claro que sim. O BGA nem tirou os olhos do que estava escrevendo. Mas como? Depende dos zumbidos e dos barulhinhos? Mas menos ou mais isso. Cada sonho do mundo faz uma musiquinha diferente. Essas orelhonas que eu tenho são muito certas para entender a musiquinha. Quando você fala musiquinhas, quer dizer melodias? Eu não quero dizer melodias. Então o que é que você quer dizer? Seres humanos têm sua própria música deles, correto ou torto? Correto, disse Sofia, muitas músicas. E tem vez que quando um ser humano escuta uma música que é do jeito que ele gosta muito, fica todo arrepiado, correto ou torto? Correto. Então, aquela música disse uma coisa para ele, mandou uma mensagem. Eu penso que os seres humanos nem sabem muito bem qual é essa mensagem, mas gostam de todo jeito. É isso mesmo, concordou Sofia. Mas aí, por causa dessas orelhonas de abano que eu tenho, eu não só escuto a música que os sonhos faz, mas também entende o que quer dizer. Como assim entende? É como ler, explicou o BGA. É como se falasse comigo, numa espécie de língua. É difícil de acreditar, disse Sofia. Eu aposto que você também acha difícil de acreditar em seres humaninhos verdes que vêm voando lá das estrelas. Claro que não acredito, disse a menina. O BGA olhou-a muito sério. Você vai me dar uma desculpa, disse. Mas eu acho que os seres humaninhos pensam que é muito esperto, mas não é nada. Eles é quase tudo bobalhudo e bocazildo. Ei, calma aí, disse Sofia. Os seres humanos têm um problema, continuou o BGA. Eles não gostam nem um pouco de acreditar em qualquer coisa que eles não estão vendo bem na ponta do nariz. Claro que existem seres humaninhos verdes. Eu vejo eles toda hora, até conversa com eles. Voltou a escrever, sem prestar atenção na menina. Sofia aproximou-se para ler o que já estava escrito no papel. Eram letras toscas e enormes, escritas com dificuldade. Aqui está o que ela leu. Este sonho é de como eu salvo a minha professora que está se afogando. Eu mergulho no rio de uma ponte muito alta e consegue arrastar a professora até a margem. E aí eu dá nela o beijo da morte. Beijo do quê? Perguntou Sofia. O BGA parou de escrever e olhou para a menina. Eu já explicou para você que eu nunca fui a uma escola nenhuma. Eu faz tudo quanto é erro e não é minha culpa. Eu faz mais o melhor que eu pode. Você é muito espertinho e tudo, mas não se esqueça que você não é exatamente a senhorita do sabe-tudo. Desculpe, de verdade. Não é muito educado da minha parte ficar corrigindo o que você escreve. O BGA olhou-a por mais um tempo, depois baixou a cabeça e continuou escrevendo. Fale a verdade, pediu Sofia. Se você soprasse este sonho dentro do meu quarto, quando eu estivesse dormindo, eu sonharia que pulava de uma ponte para salvar minha professora que estava se afogando num rio? E outras coisas mais, respondeu BGA, muito mais. Mas não dá para escrever o sonho todo num pedacinho de papel. Claro que tem muito mais ainda. O BGA largou o lápis e encostou a orelha no vidro. Escutou atentamente durante cerca de 30 segundos. É isso mesmo, disse, fazendo cuscinho com a cabeça. Este sonho continua cada vez melhor. O final é muito ótimo. Como é que termina? Conte, por favor. Você sonha que na manhã do outro dia que você salvou sua professora lá no rio, chega na escola e vê todos quietinhos os alunos sentados no auditório. E todos os professores também. E a diretora levanta e diz: Agora, todo mundo da escola vai gritar bem alto: Viva Sofia! 3 vezes, porque ela é muito corajosa e salvou a vida da nossa querida professora de aritmética, Dona Marocas, que tinha sido empurrada da ponte sem querer pela professora de educação física, Dona Otília. 3 vivas para Sofia. E todo mundo da escola grita sem parar: Viva, bravo, parabéns! E depois desse dia, mesmo quando você faz uma confusão danada com os números e seus triângulos saem todos como com 4 lados, Dona Maroca dá nota 10 em tudo e ainda escreve muito bem Sofia nos seus cadernos. E aí você acorda. Gostei desse sonho, disse Sofia. Claro que gostou, disse BGA. É um mágico-míndico. Lambeu a etiqueta e colou-a no vidro. Em geral, eu escrevo mais que isso nas etiquetas, mas você não para de olhar e isso deixa eu nervioso. Vou sentar em outro lugar, disse a menina. Não, fica aqui. Olhe bem para o vidro que eu acho que você consegue ver o sonho. Sofia olhou o vidro bem de perto e não é que viu uma coisa? Era uma forma translúcida do tamanho de um ovo. Tinha um tom verde água muito pálido, brilhante e maravilhoso. Ali estava aquele objeto pequeno, oval, gelatinoso, do mais lindo verde água, pousado no fundo do vidro, sossegado, pulsando de modo delicado, todo ele movendo-se para dentro e para fora, como se estivesse respirando. Ele está se mexendo, gritou Sofia. Está vivo. Claro que está vivo. E o que é que ele come? Perguntou a menina. Não precisa de comida nenhuma, respondeu Beijar. Que crueldade! Tudo que é vivo precisa de algum tipo de alimento, até árvores e plantas. O vento norte está vivo, disse Beijar. Está se mexendo. Toca no seu rosto e nas suas mãos, mas ninguém dá comida para ele. Sofia ficou calada. Esse gigante extraordinário estava perturbando suas ideias. Parecia conduzi-la em direção a mistérios bem além de sua compreensão. Sonho não precisa de nada, continuou Beijar. Se é um sonho bom, fique esperando bem calminho até ser solto e pode cumprir sua missão. Se é um sonho mau, só quer saber de dar o fora. O Beijar levantou-se e foi colocar o vidro no meio de milhares de outros que ocupavam as estantes. Por favor, eu posso ver alguns dos outros sonhos? Pediu Sofia. O Beijar hesitou. Nunca ninguém viu eles antes. Mas pode ser que, afinal de contas, eu deixe você dar uma zoiadinha. Pegando a menina em uma das mãos, carregou-a na direção das prateleiras. Aqui deste lado estão alguns sonhos bons, os mais jacomíndicos. Chegue perto para que eu possa ler os rótulos, pediu Sofia. Os rótulos só contam um pouquinho. O sonho é muito mais comprido. Os rótulos só servem para eu se lembrar do que é. Sofia olhou os rótulos. O primeiro que viu lhe pareceu bem detalhado. Dava uma volta no vidro e, para lê-lo, ela teve que ir girando ao redor do vidro. E dizia o seguinte. Nesse dia, eu tá lá sentado na sala de aula e aí eu descobre que se eu olha bem forte para a professora, consegue fazer ela dormir. Aí eu olha e olha e olha e até que ela deita a cabeça na mesa lá dela e dorme um pouco, um sono pesado, até ronca bem alto. Bem nessa hora, o diretor entra na sala e dá o maior grito. Acorda, dona Irene, que história é essa de dormir no meio da aula? Pode pegar suas coisas e dar o fora, você está despedida. Mas aí eu olho para ele bem forte também e o diretor cai no maior sono, e cai mesmo, porque ele escorrega para o chão como um sorvete derretendo e fica ali deitado, roncando ainda mais alto que a dona Irene. E nessa hora eu escuto a voz da mãe chamando para tomar café. Que sonho engraçado, disse Sofia. É um gargalhinho, explicou Beijar, faz a pessoa acordar rindo. Por trás do rótulo, Sofia podia ver o sonho bom repousando sossegado no fundo do vidro. Pulsava de um modo calmo e era o mesmo tom verde água que o outro, embora talvez fosse um pouco maior. Você usa sonhos diferentes para meninos e meninas? Perguntou ela. Claro, disse Beijar. Se eu sopro um sonho de menina na cara de um menino dormindo, pode ser o magicomíndico mais especiálico de todos que ele vai acordar todo bravo e vai dizer que teve um sonho podre que não serve para nada. Meninos são assim mesmo, concordou Sofia. Essa prateleira aqui é toda de sonho de menina, mostrou Beijar. Posso ver um sonho de menino? Pode sim. O Beijar ergueu-a até a prateleira de cima. O rótulo do vidro de sonho de menino mais próximo dizia o seguinte. Eu faço sozinhos umas botas maravilhosas. Ela é de sucção e quando eu calço elas, dá para andar pelas paredes da cozinha e até pelo teto. Bom, aí eu tá lá andando de cabeça para baixo, pelo teto, quando chega a minha irmã. Ela começa a gritar comigo do jeito que ela faz toda hora. Ela grita, que é que você tá fazendo aí em cima andando pelo teto? E aí eu olho para ela lá de cima e começo a rir e falar assim. Eu já disse que você me faz subir pelas paredes. Olha eu aqui. Eu acho esse sonho muito bobo, disse Sofia. Garotos não acham. O Beijar sorriu ao dizer isso. Este também é um gargalhinho. Você acha que já chega? Quero ler o outro sonho de menino, pediu Sofia. No rótulo seguinte estava escrito. O telefone começa a tocar e meu pai atende com aquela voz toda séria e metida que ele fala no telefone. Aqui é o senhor Silva. E aí, a cara dele fica branca de susto e a voz fica toda esquisita e ele diz, como assim? Com quem? E ele diz ainda: sim, senhor, eu entendo perfeitamente, mas com certeza é comigo que o senhor quer falar. E não com meu filho, não é mesmo? A cara do meu pai parou de ficar branca e está vermelha como um pimentão. E o jeito que ele está engasgalhado, parece que engoliu uma lagosta inteira com casca e tudo. Até que ele vai e diz: sim, senhor, certo, senhor, já vou chamá-lo, senhor. E nessa hora, ele vira para eu e fala com um jeito todo sério e assim com muito respeito: você conhece o presidente dos Estados Unidos? E eu respondo: não, mas ele já deve ter ouvido falar de mim. E aí, fala beça no telefone e fica dizendo coisas do tipo: deixe que eu cuida do assunto, senhor presidente, senão o senhor vai aprontar a maior confusão. Os olhos de meu pai estão quase pulando para fora das órbitas. E é bem nessa hora que eu ouço a voz de verdade do meu pai falando: levanta logo, seu preguiçoso, está na hora da escola. Menina, é um bicho maluco, disse Sofia. Quero ler este aqui. E leu o rótulo seguinte: eu tá tomando um banho e aí eu descobre que eu aperta com toda a força o meu umbílico, que acontece uma coisa muito esquisita. E de repente minhas pernas somem e meus braços também. O que aconteceu foi que eu ficou totalmente invisível. Eu tá ali mesmo, só que ninguém pode ver eu. Nem eu mesmo. Nessa hora minha mãe aparece e fala: cadê esse menino? Agora é mesmo, ele estava aqui na banheira. Aposto que ele não se esfregou direito. E aí eu disse: tô bem aqui. E ela diz: onde? E eu diz: aqui. E ela: onde? E eu: aqui. E ela começa a gritar: querido, vem até aqui. E quando meu pai aparece, eu tá ensaboando, e o que o meu pai vê é esse sabão voando, porque é claro que ele não tá me vendo. E aí ele começa a gritar: onde que você se meteu, garoto? E eu diz: aqui. E ele: onde? E eu diz: aqui. E ele: onde? E eu: aqui. E ele: o sabonete, garoto, tá voando no ar. Aí eu aperto meu umbílico e fica visível de novo. Meu pai tá todo agitado e diz: você é o menino invisível. E agora eu diz: agora que eu vai se divertir de verdade. Nessa hora, eu já acabou o banho e se enxugou e vestiu roupão e chinelos. E aí eu aperto de novo meu umbílico para ficar invisível. E aí eu saio de casa e vai passear pelas ruas. Claro que eu tá invisível nas minhas roupas, e as minhas roupas não. E quando as pessoas ficam vendo um roupão e chinelos passando pelas ruas sem ninguém dentro, fica o maior pânico com todo mundo correndo para lá e para cá, gritando: um fantasma, um fantasma. E até uns policiais super fortes saem correndo apavorados. E o melhor de tudo é que quando eu vejo um professor de álgebra que se chama Clóvis saindo de um bar, eu corro atrás dele e grita: bu! E ele dá um berro de pavor e volta correndo para dentro do bar. E bem nessa hora eu acordo e fico feliz como um passarinho. Ridículo, disse Sofia, mas não resistiu e apertou o próprio umbigo para ver se funcionava do mesmo modo. Nada aconteceu. Sonhos são coisas misteriosas, disse o IBGE. Os seres humanos não entendem nada de sonhos, nem os professores mais espertos entendem. Já chega ou quer ver mais? Só este último, este aqui, e começou a ler. Eu tinha escrevido um livro que era tão bom que quem começava a ler não conseguia parar. Era só ler a primeira linha que a pessoa já ficava presa e não largava o livro enquanto não terminava a última página. Em tudo quanto cidade, as pessoas andavam pelas ruas lendo meu livro e esbarrando umas nas outras, porque ninguém olhava para onde ia. Os dentistas tentavam ler e obturar cáries ao mesmo tempo e os pacientes nem ligavam, porque também ficava lendo sem parar enquanto estava quando estavam sentadas na cadeira do dentista. Motoristas queriam ler e dirigir ao mesmo tempo e os carros iam batendo em tudo quanto é coisa. Médicos operadores de Cerberus liam enquanto operavam os Cerberus dos doentes e pilotos de avião que liam enquanto pilotavam. E ficavam tão distraídos que ia parar bem em Timbuktu em vez de Londres. Os jogadores de futebol liam durante os jogos e os corredores corriam a maratona com o nariz enfiado no meu livro. Todo mundo quer saber como é que vai acontecer na próxima página e quando eu acordo ainda está todo mundo animado, porque eu é o maior escritor de todo mundo, em todos os tempos, até que a minha mãe chega e fala: dei uma olhada no seu dever de ontem à noite e vou lhe dizer uma coisa, sua ortografia está péssima e a pontuação nem se fala. Por hoje chega, disse o IBGE. Tem uma quantidade infinita, mas meu braço está ficando cansado de segurar você aí em cima. E aqueles lá? Por que os rótulos são tão pequenos? Aquilo é porque um dia eu pegou tantos sonhos num dia só que não dava tempo de escrever muita coisa de cada um. Mas desse jeito eu consigo lembrar. Posso ver? Pediu a menina. O IBGE já estava cansado, mas mesmo assim carregou-a até os vidros que ela tinha apontado. Sofia leu os rótulos bem depressa, um depois do outro. Eu subindo o Monte Everest só com meu gatinho. Eu invento um carro que, em vez de gasolina, usa pasta de dente. Eu consegue acender e apagar a luz quando eu quero, só olhando para ela. Eu é um garotinho de 8 anos, mas tenho uma barba comprida e todos os outros meninos morrem de inveja. Eu pode pular de tudo quanto é janela e vai caindo devagarinho sem nem se machucar. Eu tenho uma abelha de estimação que, em vez de zumbir, toca rock quando voa. O que eu não entendo, diz Sofia, é como você aprendeu a ler e escrever. Ah, eu estava pensando quanto tempo ia levar para fazer essa pergunta. Quando se pensa que você nunca foi à escola, eu acho uma maravilha. Como foi que você aprendeu, afinal? O BGA atravessou a caverna e abriu uma portinhola escondida na parede. De dentro, retirou um livro, velho e em mau estado. Era um livro de tamanho normal para um ser humano, mas na manopla do gigante parecia do tamanho de um selo. Uma noite, ele contou, eu estava soprando um sonho por uma janela quando eu vi este livro aqui na mesa de cabeceira do garotinho. Eu queria muito aquele livro, você entende? Mas eu não ia roubar. Eu não faço isso de roubar de jeito nenhum. Então como foi que você conseguiu o livro? Perguntou Sofia. Eu pegou emprestado, disse BGA sorrindo. Só por um pouquinho de tempo de nada. Há quanto tempo você está com este livro? Quis saber a menina. Eu acho que só uns 80 anos, mais ou menos. Logo, logo eu vou devolver. E foi assim que você aprendeu a escrever sozinho? Eu leio esse livro muito 100 de vezes, disse o BGA. E eu continuo lendo e ensinando tudo quanto é palavra nova para eu mesma. E também aprendendo a escrever elas todas. E é na história mais deles maravilhinda que se pode imaginar. Sofia pegou o livro da mão do gigante. Leu o título em voz alta. Nicholas Nickleby. Escrevido por um tal de Darcy Lix, disse o BGA. Quem? Neste exato momento, ouviu-se o barulho de um tremendo tropel fora da caverna. O que é isso? Assustou-se Sofia. Isso é os gigantes tudo galopeando para tudo quanto é lado de país do mundo para devorar seres humanos. Apressou-se a enfiar Sofia no bolso do colete. Foi até a entrada da caverna e empurrou a pedra para o lado de fora. Através do furo do bolso, Sofia pôde ver os 9 gigantes assustadores correndo a toda velocidade. Para onde é que vocês vão hoje? Gritou o BGA. Nós tudo vai lá para a Inglaterra, o come carne crua respondeu enquanto passava correndo. Lá é cheio de seres humanos gorducho e macio feito queijo branco, e nós está com vontade de devorar umas crianças inglesas, bem tenrinhas. Eu sabe onde tem uma escólica cheia de garota que vai pegar um monte para encher a minha pança, gritou o mata-moças. E eu sabe onde tem um lugar cheio de seres humanos menino, gritou o engole guia. É só eu enfiar a mão e pegar um punhado. Menino da Inglaterra é coisa que não tem nada mais gostosuro no mundo. Em poucos segundos, os 9 gigantes haviam sumido de vista. O que é que ele quis dizer quando falou em uma escólica de garotas? Perguntou Sofia. Ele está falando de um colégio interno, explicou BGA. Vai devorar um caixa de meninas. Ah, não! E os meninos de um colégio de meninos? Continuou BGA. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar aqui parados e deixar que eles façam isso. Temos que detê-los. Não se pode fazer nada, disse o BGA. Nós é completamente inútil. E o gigante foi sentar-se numa pedra perto da entrada da caverna. Tirou Sofia do bolso e colocou-a na pedra ao seu lado. Agora não tem perigo de você ficar aqui até eles voltar. O sol estava desaparecendo na linha do horizonte e aos poucos a escuridão encobriu a paisagem.